E o nosso entrevistado hoje aqui na Rádio Cultura é Vanderlei José de Souza, conhecido no meio radiofônico guarapuavano como Vandeco. Ele trabalhou na Rádio Cultura de 1978 até 1997. Foram quase 20 anos de serviços prestados à nossa gloriosa Rádio Cultura AM 560, 93,7 e hoje Central Cultura de Comunicação, e a M560, que passou a ser 94,7. Vanderlei Souza, que alegria recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Tonico. Bom dia a todos os que nos ouvem nesse momento, né? E a alegria é recíproca, né? A única coisa que mudou em você e eu, acho que foi o cabelo, né? Que deu uma diminuída nesse tempo. Mas é um prazer voltar nessa casa aqui, né? Falar no microfone, que praticamente depois que saí daqui, eu trabalhei indiretamente para a emissora, né? Então, e continuo na comunicação até hoje. E fico muito honrado, assim, de vocês, né, me convidarem para falar um pouquinho, né? E peço desculpa para os ouvintes já, e que se, né, que eu perdi aquele embalo que nós tínhamos, pelo menos eu tinha antigamente. Agora nós estamos um pouquinho mais gordos, mas a experiência continua.
Vanderlei, só para relembrar um pouco, como é que foi o ano de 1978? O ano que você pisou pela primeira vez aqui na Central Cultura de Comunicação, Rádio Cultura, e começou a desenvolver seu trabalho aqui.
Ah, cara, foi o seguinte, eu já venho de comunicação, né? Eu trabalhei por outros, eu comecei em rádio, na verdade, na metade dos anos 70, né? Foi em 74. E eu vim de outra emissora, eu tive uma experiência aqui na com a irmã nossa aqui em Guarapuava.
A Radiodifusora, né?
Radiodifusora. E tive também, eu tive uma passagem por Cascavel, né? E daí acabei voltando aqui para Guarapuava e recebi um convite, né? Então, o padre Jorge Pirque, que era o nosso o pároco, como eu diria assim, né? Aqui da Rádio Cultura, era o padre responsável pela Rádio Cultura, e vim trabalhar aqui. E aquilo me deixou bastante animado e com expectativa muito grande, porque a Rádio Cultura, eu digo o seguinte para todo mundo, a Rádio Cultura nasceu grande, né? Ela nasceu grande, ela é a emissora que foi modelo, e eu acredito que até hoje é um modelo de estrutura para todo radialista, para toda, né, toda a rede de emissoras, porque ela já nasceu grande. Quem foi o fundador, né, na época, o nosso bispo, né, o Dom Frederico Helmel, ele tinha uma visão além do nosso tempo, além do seu tempo, né? Então ele planejou uma rádio, assim, na época, que ouvia até boatos, que ele queria ser, assim, depois ter uma estrutura até para a própria televisão aqui. Então os estúdios sempre foram muito amplos, muito
modernos,
né? Modernos, né? Mas e ela continuou nessa balada, né? Investindo na parte, uma parte técnica, principalmente, com uma qualidade de som espetacular, com os melhores equipamentos que existiam para a época. E eu fui migrando para esse lado, sabe? Fui gostando, eu sempre gostei de mexer com, vamos dizer assim, né? Com fios, microfones, a coisa. E me dei, tipo assim, me dei bem aqui dentro, me senti muito bem. E aqui nós conseguimos muitas coisas bacanas, né? Com a sua, inclusive você estava junto, presente em transmissões e tudo, né? Então, foi um prazer trabalhar aqui.
Vandeco, eu conheço um pouquinho a sua história, porque nós convivemos durante muitos anos e continuamos convivendo até hoje.
Ah, sim, sim.
Então eu conheço um pouquinho a história do Vanderlei de Souza. E essa sua passagem por Cascavel, ela tem um fato marcante. Porque lá em Cascavel você trabalhou com o Ivan Taborda, que aqui depois também veio trabalhar aqui na Rádio Cultura também, né?
Aqui também. Ele começou aqui em Guarapuava, na Rádio Difusora, daí ele me levou para Cascavel, porque na época essa função de DJ, eu não sei como é que tá nosso tempo, Tonico.
Não, temos tempo, temos tempo.
E o DJ que é hoje, né, que todo mundo, aí, uns troços bacana e tal, na época o DJ era o operador de som, tá? Então, todos esses efeitos sonoros, que hoje se basta clicar num computador, que eu nem sei como é que funciona. Antigamente você tinha que fazer no disco, né, cara? Então, você precisava de um galo cantando. Onde é que eu acho um galo cantando? Então, e o programa era ao vivo, então você fazia toda a sonoplastia, de fazer barulho, barulho de incêndio, barulho de tiro, barulho de, sabe, na época nosso programa era barulho de chuva, só não podia fazer barulho de bicicleta, porque hoje eu descobri como é que você faz um som de bicicleta. Então aí foi aí, cara, aí foi rolando, né, aí foi rolando, fui crescendo aqui dentro, fui um operador de efeitos sonoros, depois, como é que chama-se hoje, que faz as gravações, essas edições bonitas, assim, né, na época com o que tinha, né? E daí fomos para a externa, né? Daí eu tive uma experiência muito boa, graças a Deus, com externa, né? E isso você estava junto em muitos momentos, né?
Bom, quanto a transmissões externas, eu posso afirmar aqui tranquilamente que não conheci outra pessoa mais qualificada tecnicamente do que o Vanderlei de Souza. Tenho uma admiração muito grande por você, pelo conhecimento que você adquiriu, e você não guardava para você aquele conhecimento.
Não, não.
Você fazia questão de repassar para outros técnicos de outras emissoras e todo o Brasil, que estavam se batendo, tendo dificuldade ali para montar a aparelhagem, para colocar no ar a transmissão, e o Vandeco sempre ajudava todo mundo.
É, e aqui também eu dou graças a Deus de ter conhecido uma pessoa muito importante aqui para a Rádio Cultura, que infelizmente já não está conosco, né? Que é o Tadeu, né? O Tadeu Kwaczynski. Então eu tinha com ele uma parceria assim muito grande. Nós vivíamos rádio 24 horas. Então dava um estalo assim, nós estávamos às vezes num happy hour, alguma coisa, daí eu falava: Tadeu, que tal se nós fizéssemos isso, fizéssemos aquilo? Ou não, vamos lá e tal. Então e isso nos deu assim, ele com a experiência técnica, ele com praticamente engenheiro. Sim. Né? Autodidata, porque ele não, né? O que eu pedia pra ele, porque eu via, né? Porque você tem que ficar olhando, observando, você tem que estar ligado, atento. E aí nós tínhamos um equipamento muito bom. Eu fazia, na época do Batel, né, eu fazia aquele congressamento, como é que te chama? Eu fazia um... tipo, recebia eles, né? Eu era um recepcionista das demais emissoras que vinham aqui e sofria um monte. Porque a comunicação no Brasil, minha gente, parece que eu estou falando de 100 anos atrás. Ela mudou, mas não faz muito tempo.
10 anos.
Antigamente, para você comprar um telefone, para você falar da rádio, falar aqui ao vivo, falar da 15, aí na frente da praça. Como é que faria? Como é que fazia? Você tinha que puxar um fio daqui de 100 metros e lá e tal e falar, né? Hoje não. Hoje você pega uns equipamentos sem fio, celular e tal. Então, e tudo isso na época... Nós tínhamos aqui com sobra de equipamento e tudo, né? Uma vez nós fomos transmitir o jogo no antigo Pinheirão, né? Brasil-Argentina, no tempo do Maradona, do Canidia, etc. Né? Daí eu era tão conhecido no meio de...
Zico. Comparei a limitada.
Daí eu tenho foto, inclusive, com o Zico. Mas aí é o seguinte, tinha uma amizade assim, né? Que tava todas as emissoras ali, tudo reunido ali nas cadeiras, né? Aí um falou assim, ô Guarapuava... Era um cidadão, acho que de Londrina, falou: Ó, você que tem tudo desses equipamentos aí, você não tem um remédio para dor de cabeça? Então, para você ver como é que era, né? Então, aí depende do teu tempo, tamo aí.
E eu lembro bem, Vanderlei, que quando surgiu o microfone sem fio, a Rádio Cultura foi a primeira emissora do Paraná a trabalhar com microfone sem fio. E aí nós chegávamos em Curitiba para fazer as transmissões, os repórteres lá das chamadas, entre aspas, grandes emissoras de rádio.
Os bambambam,
puxando o fio, se batendo com aquela fioeira, e os repórteres da Rádio Cultura transmitindo lá de microfone sem fio.
É, eu não vou falar do retorno sem fio, porque daí vai complicado, né? Eu vou fazer um embrólio na cabeça do ouvinte. Mas era assim, daí depois a federação acabou proibindo isso aí, né? Então era proibido você entrar em campo com fio. Aquelas pessoas da nossa idade lembram que quando ia um jogador ia cobrar um escanteio, primeiro ele tinha que fazer um esforço lá e puxar toda aquela fioeira que ficava na bandeirinha ali e tal. E aí, para entrevistar o jogador, você tinha que entrar sem fio. E aí a única emissora lá, transmitindo jogos do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, né, da Seleção Brasileira e tudo, nós entrávamos lá no Tunicão, lá no meio da galera.
Sem fio.
Então, isso são detalhes, né, cara? Fora outras coisas que a gente fazia, assim. Eu grampeei telefone público, pra você ter uma ideia, pra fazer transmissão. Agora eu confesso, não vou preso mais, a companhia já mudou. Então não tinha, por exemplo, se ia fazer uma transmissão do motocross no Jordão, um exemplo. Não tinha. Lá tinha uma cabine telefônica, e aquela cabine telefônica era destinada à população ali, né? Como é que uma rádio transmite do Jordão, cara? É possível passar pela tua cabeça hoje um negócio? Não tinha como. Você fazer uma transmissão do Pinhão, do Candói, por exemplo, lá no Candói, no antigo Corvo Branco, agora, né? Lá existia também uma limitação grande de telefonia, né? E eu dava um jeito, chegava lá, existe um telefone público, eu dou um jeito aí, vamos embora. E foi assim também fora daqui.
E naquela época havia muitas transmissões externas.
Nossa,
né?
Nós transmitia desde de corrida de cavalo até Fórmula 1, né? Então,
sim.
E essa, né? Então era muito, e a rádio que fazia isso era uma rádio, né? Tanto é que a Rádio Cultura é conhecida até hoje, nos grandes centros que você vai hoje. Eu recebo assim, converso com alguns amigos, né, da época, ali o Sidney Campos, que passou por aqui, enfim, tantas pessoas... que nós sempre fomos uma referência no estado do Paraná com emissora. Isso é um orgulho para todos nós, né? E hoje eu carrego isso, usufruo desse conhecimento até hoje no meu próprio negócio, graças a Deus. As pessoas me conhecem, eu não sou de microfone, né? Tenho dificuldade, confesso, não tenho uma voz bonita igual a de vocês, mas eu sou tão conhecido quanto vocês, assim, quando se fala em radiofonia no Paraná.
Não tem como desvincular Vanderlei de Souza W Produções de Rádio Cultura, né?
Graças a Deus, né? Eu tenho a W Produções, né? E o Merchan depois você... e ela, eu estou ligado diretamente com a comunicação. Eu trabalho diariamente. Sim, sim. Eu trabalho com televisão, mas diariamente. E com rádio também, né?
Bom, Wanderlei, você sempre se preocupou muito com a qualidade do som. A Rádio Cultura tem um som bom, excelente hoje. Mas na sua época tinha também um som com uma qualidade incrível no AM, através da parceria sua com o Tadeu Kwaczynski, que você já citou. Mas além da parte técnica, você também foi diretor aqui da Rádio Cultura.
Fui. Então fui galgando assim, né, a confiança da diretoria, e cheguei também a ser diretor da rádio. E participei efetivamente da fundação da FM. Né? A Rádio Cultura AM foi fundada em 71, eu entrei aqui quando ela tinha 7 para 8 anos, né? E a Rádio FM foi fundada, se não me engano, em 81, 10 anos após.
Você teve uma participação direta ali na 93.
Claro, evidentemente. E aí como você estava falando dessa parte de direção, então eu fui assumindo, fui galgando mais, né? Só não cheguei a ser proprietário porque a Rádio Cultura não tem dono. Ela é do povo guarapavano, ela é da família guarapavana, ela é da diocese Guarapava, né? E daí chegou o meu ponto, tipo assim, o limite, né? Então eu fui indo e chegou uma hora que você, tipo, resolvi, né? Fui indo e fui me desgastando também e tal, né?
Sim, sim.
Acabei ficando um pouco preguiçoso também. Aí o que que acontece? Aí eu resolvi, né? A gente saiu, houve uma cor da diretoria, mas eu tive passagem aqui, por exemplo, eu me lembro de cada parafuso aqui dentro da Rádio Cultura, assim, sem, né?
Mas eu lembro, nessa época, que você hoje é produtor, né? É produtor, tem uma produtora de vídeo.
Sim.
Uma das melhores do Paraná, de dizer passagem.
Deus. Graças a Deus.
E, na época, a Rádio Cultura criou uma produtora também.
Criou. Foi aqui.
Foi ali que você começou, né?
Exatamente. Então, na época ali, ela foi migrando, né? Então, a Rádio Cultura estava procurando outros espaços de comunicação, como, né? E uma delas, ela partiu para lá do vídeo, assim, né? Fazer documentário, fazer essas coisas. E foi onde eu comecei a ter o primeiro contato com câmeras, né? Não tinha mínimo conhecimento. E isso, quando eu saí daqui, o que que foi? Pô, eu vou voltar para a rádio, o que que eu vou fazer? Até tive alguns convites, né? Mas depois que você sai de uma Rádio Cultura, sem desmerecer as demais, você fica meio sem chão, né? Eu, sabe o que? Eu vou voltar, vou ter que fazer alguma coisa na área. E aí que eu fundei a minha empresa, né? Comecei em 98 e estou até hoje, né? Graças a Deus, eu formei duas filhas, tenho meu próprio estúdio, tenho minha própria produtora, sempre mexendo com as mesmas coisas, porque televisão...
Precisa de áudio.
Precisa de áudio, e eu digo o seguinte, a imagem na TV, tipo, você vai fazer um documentário, alguma coisa relacionada à Rádio Cultura. Se você faz uma imagem meio ruim, você troca. Pode trocar aquela imagem, coloca, né, um efeito. Agora, se você erra o áudio, cara, se fica ruim, não tem conserto. Logo...
O áudio é a alma.
Áudio é a alma. Um locutor com interpretação bem boa, aquele que fala calmo, com segurança, né, aquele... sabe? Então, isso hoje me ajuda muito, porque eu trabalho com campanhas políticas, né, então, eu faço a produção... E não só isso, mas em várias áreas, né? Tipo, transmitir aquele meu conhecimento que eu aprendi aqui dentro, desses estúdios aqui.
Wanderlei, a Rádio Cultura agora em 2021 está completando 50 anos de fundação.
Certo.
Entrou no ar pela primeira vez no dia 18 de janeiro de 1971, em caráter experimental.
Certo.
E um mês depois, aí em caráter definitivo. Gostaríamos que você deixasse sua mensagem, né?
Bom,
nesses 50 anos da Rádio Cultura.
Bom, desses 50 anos que, né, eu passei praticamente a metade da minha vida, né? Porque eu tenho um pouquinho mais, sabe? Não precisa falar a minha idade aqui, né?
Não.
Eu agradeço muito. Mas eu vou fazer parte da segunda leva da vacinação contra o coronavírus. Então, mais ou menos. Então é o seguinte, agradeço muito, sabe? Aprendi muito aqui dentro, né? Uma mensagem que eu gostaria de dizer é a seguinte: agradeço e fico muito orgulhoso de vocês sempre lembrarem de mim. Eu vejo, eu ouço a rádio, eu sou ouvinte de rádio, sabe? Eu, no meu carro, eu digo o seguinte: hoje as coisas mudaram muito. Antigamente tinha pessoas que vinham aqui na rádio encomendar seleções de músicas para ouvir no carro. A FM, quando foi criada, era para tocar música, não era para falar muito, não. Hoje não. Música, todo mundo tem no pendrive, tem no seu telefone, Bluetooth, essas coisas lá. Então eu digo o seguinte: rádio, comunicação é informação. É bom, a boa companhia do locutor que está apresentando o programa, que você está numa viagem e tal, e ali, através dessas informações, né? Eu sou muito ligado, gosto muito de rádio, E agradeço muito e, né, e dizer parabéns para quem? Para vocês que tocam a rádio.
E parabéns para você, ah, muito obrigado. Você faz parte dessa história.
Muito, muito obrigado. E, então é o que eu tenho para dizer. Eu sou de... Tipo, não tem esse dom que vocês têm aí, mas o dom de ouvir, de comunicar, pelo menos fora do microfone, a gente continua fazendo.
Vadeco, foi um prazer recebê-lo aqui.
Obrigado.
E foi um prazer também ter aprendido e trabalhado com você.
Opa! Obrigado, Tonico, e nos encontramos aí nas entrevistas da vida aí.
Vamos nessa. Esse foi o Vanderlei de Souza, o Vandeco, 20 anos de Rádio Cultura, dentro dessa programação especial dos 50 anos.